DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a DW. Em destaque, comunidade muçulmana em Moçambique alerta para discriminação.
Os muçulmanos começaram a sentir que há discriminação, por exemplo. Uns são perseguidos, outros são tolerados. Então isto pode criar um descontentamento.
Aumenta a resistência à extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique.
Em Moçambique não existe nenhum processo acusatório contra Manuel Chang. Assim que ele aterrar em Moçambique, não será preso, não será investigado. Então o que é que ele seja responsabilizado.
E secretário-geral das Nações Unidas pede à comunidade internacional para apoiar mais Moçambique. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Em Moçambique, a aparente intenção das autoridades de escrutinar melhor as mesquitas está a ser mal vista pela comunidade muçulmana. A comunidade lembra que não tem qualquer historial de terrorismo e, por isso, entende que se trata de discriminação. A comunidade muçulmana ponderá agora encontrar-se com as autoridades. Ao mesmo tempo, lembra que ações injustas podem ter consequências nas urnas. E este é ano de eleições, Nadi Sufo.
A intenção da secreta moçambicana de fazer o mapeamento das mesquitas na capital moçambicana já está a desencadear o mal-estar no seio da comunidade muçulmana. O Sheikh Aminuddin Mohamed, presidente do Conselho Islâmico de Moçambique e do Conselho das Religiões no país, alerta para as consequências de um maior escrutínio sem fundamentos sólidos.
Descontentamento, quer dizer, pode haver, nós estamos a viver no sistema democrático e se a população muçulmana sentir-se que de facto estamos a sendo alvejados, eles podem perder, quer dizer, muita confiança no Partido Frelimo, que pode vir talvez a afetar nas próximas eleições. Isso pode acontecer, quer dizer, se os muçulmanos começarem a sentir que há discriminação, por exemplo. Uns são tratados como filhos, outros são tratados como enteados. Uns são perseguidos, outros são tolerados. Então, isto pode criar um descontentamento, que é mau.
O Estado moçambicano é laico. Há várias religiões e os seus crentes convivem há séculos em plena harmonia. O maior controle às atividades da comunidade muçulmana, em especial, não seria o acender do rastilho para o surgimento de tensões religiosas ou interreligiosas no país? Hortêncio Lopes é sociólogo e responde.
É preciso sempre acautelar, né? O fato de só fazerem a uma determinada comunidade religiosa, isso de facto poderá também acender alguma tensão, né, entre essa comunidade e outras, achando-se como tanto estão sendo discriminados ou é que existe alguma exclusão em relação a outras que também proferam aqui no país.
O sociólogo recorda que o Estado até agora não interfere muito nas atividades religiosas, contudo não deixa de fazer a fiscalização das igrejas. Entende, entretanto, que neste âmbito deve igualmente fazer a outras igrejas. Por outro lado, há a crença de que o governo esteja a sofrer pressões externas para um maior controle à comunidade muçulmana ou mesquitas. Sobre esta possibilidade, o líder religioso sublinha que hoje a consciência política no país é muito elevada e não cabendo, por isso, mais a desculpa de interferências desse género e alerta.
Nós sabemos neste momento que está na moda, posso dizer entre aspas, perseguir os muçulmanos em toda a parte do mundo, rotular eles de terroristas e não sei o quê, tanta coisa, né? Portanto, nós esperamos que o nosso governo seja mais compreensível, reflita no assunto e não caia nesta onda em que muitos outros países só estão a seguir cegamente, né?
E Moçambique realiza eleições gerais a 15 de outubro de 2019. Uma ação do partido que governa contra grupos de poder podem resultar em revés nas urnas. Hortêncio Lopes entende que houve déficits na base que sustenta a vontade de um maior escrutínio.
O fato desta comunidade específica, que é a comunidade muçulmana, que tem dado um grande apoio ao partido no poder, em algum momento também poderá fazer com que esses também, portanto, virem as suas atenções para outros partidos, né, apoiando, portanto, outros partidos, é como uma forma de retaliação daquilo que o Estado ou o governo está a pretender fazer. Acho que faltou um pouco de análise muito profunda das motivações que levam com que o governo tome esta decisão.
Mas seguramente o governo da Frelimo deve estar consciente das consequências das suas ações, que dão sinais de estarem a começar de forma reservada. Será que o partido no poder vai apertar o cerco depois das eleições? Só esperar para ver. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E gostaríamos de saber a sua opinião. O pedido para mapear as mesquitas na cidade de Maputo pode prejudicar a Frelimo nas próximas eleições, como adverte a comunidade muçulmana? É a pergunta que fazemos esta noite e que também já colocámos no Facebook e no WhatsApp. E o António Rocha tem estado a acompanhar os comentários. Boa noite, António.
Boa noite e com muitas reações. Zito Bulo de Maputo escreveu para dizer que, logicamente, a comunidade muçulmana tem a faca e o queijo para descredibilizar a intenção de voto, uma vez que praticamente já entramos na campanha para as eleições gerais. Daí que o partido no poder, sendo governante e vendo que poderá ser prejudicado do pleito, tenta um recuo estratégico até ao momento oportuno, mas depois das eleições, vamos ver, diz Zito Bulo de Maputo. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que numa altura em que se vê o número de muçulmanos no país a crescer, segundo as últimas estatísticas, e os maiores círculos eleitorais serem maioritariamente muçulmanos, isso sim pode vir a prejudicar a Frelimo nas urnas, tendo em conta que os muçulmanos são muito leais aos apelos que vêm dos seus superiores religiosos. Baltazar Vitor escreveu para dizer que não se trata de perseguição. Vejam só os atos dos insurgentes no norte do país. No princípio falava-se muito nas mesquitas e algumas delas já tinham fortes alianças com grupos de insurgentes. Nós aqui em Cabo Delgado, isso nunca foi novidade, e esta situação pode penalizar o partido no poder durante o pleito eleitoral de outubro.
Obrigado, António. Mais mensagens daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está a chegar o dinheiro dos doadores para a reconstrução pós-IDAI. Segundo o governo moçambicano, é já em agosto que os parceiros internacionais vão começar a desembolsar os fundos para a reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelo ciclone IDAI e também pelo ciclone Kenneth. De acordo com o governo, Moçambique e os parceiros estão a fazer neste momento o levantamento das prioridades por setor. Em maio, os doadores prometeram 1.000 milhões de euros para os trabalhos de reconstrução. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, referiu que Moçambique tem direito a exigir mais apoio da comunidade internacional em casos de desastres naturais. Este é um tema que desenvolvemos mais à frente neste jornal. Ainda o caso do dinheiro de Angola, o líder do Partido da Unidade Nacional da Guiné-Bissau, Idrissa Diallo, pede esclarecimentos à Angola e a Portugal sobre o paradeiro dos 12 milhões de dólares doados por Luanda ao governo guineense. Isto depois do presidente José Mário Vaz dizer numa entrevista que este é o momento oportuno para esclarecer o caso e saber onde está o dinheiro, porque todos os protagonistas estão na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior também já disse que está disponível para cooperar com a justiça. A Guiné Equatorial produziu mais petróleo. No mês passado, a produção petrolífera cresceu 1.000 barris para 113 mil barris por dia. Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, este aumento segue-se a uma estagnação em maio.
DW Deutsche Welle.
Aumenta a resistência à extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique. Já demos a notícia ontem. O Fórum de Monitoria do Orçamento acaba de recorrer ao Tribunal Superior da África do Sul contra a decisão do governo sul-africano de extraditar Manuel Chang para Moçambique. O caso volta assim para as mãos da justiça sul-africana. E hoje perguntámos a Denise Namburete, do Fórum de Monitoria do Orçamento, o que é que as organizações pretendem exatamente com este recurso.
Pretende ser ouvido. O que acontece é que no dia 26 de junho, Manuel Chang submeteu ao Ministério da Justiça um apelo para que seja extraditado para Moçambique. Portanto, solicitando que o Ministério da Justiça cumpra com a decisão do anterior ministro da Justiça sul-africano. Entretanto, o anterior ministro da Justiça sul-africano fez apenas foi emitir um comunicado de imprensa dizendo que estaria a favor da extradição de Chang para Moçambique. Contudo, nenhum processo legal foi seguido, os serviços correcionais não receberam nenhuma instrução para a extradição dele para Moçambique e nós vimos aí uma oportunidade para contestar o apelo que o Sr. Chang neste momento faz ao atual Ministro da Justiça.
Por que é que o Fórum de Monitoria do Orçamento quer evitar a extradição de Manuel Chang para Moçambique?
Essencialmente porque em Moçambique não existe nenhum processo acusatório contra Manuel Chang. Para nós, que significa que assim que ele aterrar em Moçambique, não será preso, não será investigado ou julgado. Então, o objetivo do Fórum é que ele seja responsabilizado. Neste momento, o único processo de acusação contra ele decorre nos Estados Unidos. Vemos que é lá onde teremos a oportunidade de perceber melhor os contornos deste caso complexo de ilegalidade.
Mas porquê este recurso só agora? Foi estratégia do Fórum de Monitoria do Orçamento?
Absolutamente não. Nós temos estado, ao longo do ano, a monitorar os passos todos da justiça das autoridades sul-africanas. E desde o anúncio do anterior ministro da Justiça sul-africano, desde o anúncio da sua decisão, não é, de extradição de Chang para Moçambique, que nada mais aconteceu. Portanto, não havia nenhuma, nem oportunidade, nem intenção, nem abertura para o FMO agir. Entretanto, no momento em que tomamos conhecimento do apelo do Sr. Chang, no dia 26, às autoridades sul-africanas, decidimos então que temos uma abertura, não é? Um espaço para contestar, e é isso que o FMO fez.
Está marcada para a próxima semana, terça-feira, uma audiência precisamente sobre este recurso. O que é que o Fórum de Monitoria do Orçamento vai dizer ao Tribunal Superior na próxima semana?
Na verdade, o que o FMO fez foi sugerir que seja ouvido em audiência na próxima semana, dia 16. Não temos ainda a confirmação dessa data, mas esperamos que o Tribunal Supremo responda favoravelmente. O que pretendemos dizer é que, de fato, a decisão do anterior Ministro da Justiça é uma decisão inconstitucional, viola a Constituição da República Sul-Africana, viola o acordo de extradição com ambos os países, porque no processo de pedido de extradição não existe nenhuma acusação contra Manuel Chang. Esse é o nosso principal argumento.
Portanto, esta é uma forma de chamar o caso novamente à justiça sul-africana, afastando-o da política sul-africana.
Exatamente.
Denise Namburete, coordenadora do Fórum de Monitoria do Orçamento. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está de visita a Moçambique e apela à comunidade internacional para prestar mais apoio ao país e concretizar as ajudas prometidas. Segundo António Guterres, Moçambique é dos países que menos polui, mas dos que mais sofre com o aquecimento global. Por isso é preciso fazer algo, Leonel Matias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reuniu-se esta quinta-feira em Maputo com o presidente Filipe Nyusi no primeiro dia da sua visita de trabalho de 2 dias a Moçambique. Falando a jornalistas após o encontro, Guterres reiterou a solidariedade e a disponibilidade da ONU para apoiar o governo nos esforços com vista à mitigação dos dois eventos climáticos e na mobilização de recursos para a implementação do programa de reconstrução pós-calamidades. Lamentou que os apelos de ajuda lançados à comunidade internacional estejam longe de ser inteiramente cumpridos. A dimensão dos problemas, quer de resposta, quer de reconstrução.
Essa é uma questão decisiva em relação à solidariedade da comunidade internacional. É preciso não apenas apoiar, mas apoiar a tempo.
O secretário-geral da ONU considerou que Moçambique tem uma autoridade moral inegável, porque apesar do país não contribuir praticamente para o aquecimento global, está na primeira linha das vítimas das alterações climáticas que provocam desastres naturais que se repetem com mais intensidade e devastação.
Isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio, quer na resposta aos dramas criados pelas tempestades que assolam o país, na reconstrução e na preparação do país para as situações futuras.
Guterres reiterou apoio ao processo de paz moçambicano e manifestou total disponibilidade da unidade da ONU de contra-terrorismo e intervenção contra o extremismo violento para colaborar com Moçambique.
Criando as condições para que, sobretudo as camadas mais jovens, possam ter uma ação positiva no combate ao extremismo, radicalização e não sejam vítimas desse mesmo extremismo e radicalização.
Por seu turno, o presidente Filipe Nyusi agradeceu o apoio da ONU, em particular do seu secretário-geral, para fazer face ao impacto dos ciclones Idai e Kennedy. Nyusi disse ainda que, durante o encontro com António Guterres, partilhou informações sobre a situação política, económica e social. falando dos passos em curso para desmobilização, desmilitarização e reintegração dos homens residuais da RENAMO, disse esperar que não haja partidos armados antes das eleições de outubro. Nhusse informou ter abordado também a questão dos ataques de homens armados no norte do país.
Foi interessante a experiência que o secretário-geral nos transmitiu no sentido de combinar as forças de combate a isso. Podem ser combates militares, mas também outras atividades que permitam que haja mais estabilidade, que as pessoas se sintam todas elas inclusas no processo de desenvolvimento do seu próprio país.
O secretário-geral das Nações Unidas visita esta sexta-feira a cidade da Beira e os centros de acomodação das vítimas do ciclone Idai. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
Aumentou a percepção da corrupção em África, segundo um novo estudo da Organização Transparência Internacional e do Afrobarómetro. Mais de metade dos cidadãos interrogados disse que a corrupção piorou no seu país. A maioria afirmou ainda que os governos não estão a fazer o suficiente para combater a corrupção. Em Moçambique, por exemplo, 35% dos utentes de serviços públicos inquiridos admitiram ter pago subornos nos 12 meses anteriores. A capital da República Centro-Africana continua a ser palco de confrontos pelo segundo dia consecutivo. Os confrontos são numa área maioritariamente muçulmana e ocorrem depois de milícias locais terem matado um comerciante. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, 10 pessoas ficaram feridas esta manhã. As autoridades do Egito tiveram um apoiante do ex-presidente Hosni Mubarak. O Ministério Público acusa Karim Hussein de divulgar notícias falsas e atentar contra os interesses nacionais, depois de publicar posts no Facebook em que dizia que Mubarak fez mais do que o governo atual para ajudar os mais pobres no país. A página de Hussein no Facebook tem mais de 3 milhões de seguidores. O presidente russo Vladimir Putin mostra-se disponível para conversar com o novo presidente ucraniano sobre o conflito no leste da Ucrânia. Putin falou hoje pela primeira vez ao telefone com um novo chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que esta semana propôs conversações mediadas pelos líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. O presidente russo sugere que as conversações sejam depois das eleições legislativas na Ucrânia, agendadas para 21 de julho. O Serviço Secreto Interno da Alemanha promete aumentar a vigilância ao movimento identitário, um grupo que classificou agora como movimento extremista de extrema-direita. O serviço secreto chamado BFV diz que o movimento identitário é um grupo que visa excluir as pessoas de origem não europeia da participação democrática e discriminá-las de uma forma que viola a sua dignidade humana. Por fim, o futebol. A Argélia está nas meias-finais da Taça das Nações Africanas, depois de derrotar a Costa do Marfim. A passagem à próxima fase só foi selada nas grandes penalidades por 4-3, depois das seleções acabarem o tempo regulamentar empatadas a uma bola. Hoje cai o pano sobre os quartos de finais. Neste momento decorre o segundo jogo da noite, Madagascar contra Tunísia.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura sobre o pedido para mapear as mesquitas na cidade de Maputo e recebemos mais comentários, António.
Com certeza. Carlão Monjano no WhatsApp escreveu para dizer que se é a comunidade muçulmana que controla os negócios em Moçambique e é um dos patrocinadores da propaganda da Frelimo, para além de também servir para lavagem ou lavagem de dinheiro, então devem verificar o que é que se passa realmente nas mesquitas. Arnaldo Matimba escreveu para dizer que o Estado não pode e nem deve ceder a ameaças de um grupo. O que é que as autoridades temem? A Frelimo não tem nada a ver com uma ação de mapeamento das mesquitas que visa garantir a segurança de todo o país. Jamal Ayuba escreveu para dizer que, nesse caso, quem está a temer? Os muçulmanos só temem a Deus, pois a ganância exacerbada do ser humano termina cá na terra. Mapear ou não mapear as mesquitas não tem nada a ver com as eleições de outubro.
Obrigado, António. Obrigado a todos pelas mensagens. Chegamos ao fim desta emissão, mas já sabe, mais informações no nosso site em www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá. Votos de uma boa noite.